Nesse momento, daremos início à nossa sessão ordinária do dia 15 de junho de 2009. Então, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho desta sessão. No momento, vou passar a palavra para a secretária para ler o expediente do dia.
Informamos. Informamos a liberação de recursos financeiros do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe no valor de R$ 48 mil para pagamento de saúde da família. Informamos o recurso financeiro enviado ao nosso município pelo Ministério da Saúde para pagamento de saúde bucal no valor de R$ 12 mil. Informamos a liberação de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe no valor de R$ 3.275,56 para o pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Informamos a liberação de recursos financeiros através do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe no valor de R$ 14.548.000 para pagamento de PAB fixo. Informamos a liberação de recursos financeiros do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe para o pagamento de agente comunitário de saúde no valor de R$ 15.106. Correspondência enviada de ordem da Sua Excelência, o senhor Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. Convida para a solenidade de assinatura da ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura da rodoviária, resultante de convênio entre o Estado do Piauí e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Banco do Brasil, conforme programação abaixo. Dia 8 de junho de 2009, segunda-feira, local Salão Branco do Palácio de Karnak. Anteciosamente, excelentíssimo senhor governador do estado, Wellington Dias. Correspondência enviada ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Correspondência enviada à Câmara Municipal de Guadalupe da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do pastor presidente Luiz Rodrigues Alves de Araújo e os demais membros que a formam, vem por meio desta respeitosamente convidar a Câmara Municipal de Guadalupe para assistir às solenidades alusivas aos 98 anos das Assembleias de Deus no Brasil, fundada no dia 18 de julho de 1911 na cidade de Belém, Pará. Os fundadores foram Daniel Berge e Gunnar Virgen, ambos oriundos da Suécia. As solenidades acontecerão a abertura no dia 19, sexta-feira, às 19h30, com os pregadores Raimundo Nonato e os cantores, a dupla Paulino e Josué, da Assembleia de Deus de Ribeiro Gonçalves, Piauí. Indicação número 012 de 2009, dos senhores vereadores Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre e da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indica ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de quadros de acrílicos nas escolas municipais Terezinha Simplício, Sebastião P. Lima, Raimundo Nonato, Tia Zilda e Marlene Pinto. Plenário Everto Rodrigues do Santo, 8 de junho de 2009. Indicação 14 de 2009. Justificativa. O quadro de giz é comprovadamente prejudicial à saúde dos professores e também dos alunos, além de ser ultrapassados. Indicação número 14 de 2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de hortas em todas as escolas municipais. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 8 de junho de 2009. Vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre e vereadora Surama Santana de Souza Martins. Justificativa: proporcionar aos alunos uma alternativa de aprendizagem e uma implementação na merenda escolar. Excelentíssimo, indicação número 15 de 2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de calçamento com pedras paralelepípedas na Rua Militar. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 27 de maio de 2009. Vereador Pedro Mariano Fernandes, o Pierre. Justificativa: dar melhores condições de trânsito, além de melhorar a higiene e a saúde dos moradores no local. Indicação número 016/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a interligação da Rua C no bairro Cruzeta ao centro, através do bairro São Félix. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 8 de junho de 2009. Vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Justificativa: melhorar e desafogar o trânsito de veículos e de pessoas naquela região. Indicação número 013/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de laboratórios de ciências e de informática na Escola Municipal Terezinha Simplício. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 8 de junho de 2009. Vereadores Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre, Surama Santana de Souza Martins. A justificativa: dar suporte às novas tecnologias para melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem. Indicação número 014/2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação do Conselho Municipal de Educação, conforme artigo 188, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 8 de junho de 2009. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. A justificativa: exigência do governo estadual, consta no Plano Nacional de Educação, consta no Plano Municipal de Educação, será um órgão gerenciador, proporcionando autonomia para o município, principalmente na autenticação da documentação do aluno, sua vida escolar. Indicação 09/2009, senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de um portal na entrada da cidade e revitalização e paisagismo da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca e dos dois trevos que dá acesso à Vila Parnaíba e aeroporto, e o outro que dá acesso ao Balneário Belém Brasília, Usina Boa Esperança e Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 15 de junho de 2009. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz. Justificativa: como forma de recepcionar o turista e visitante de nosso município, dando assim incentivo e incremento ao turismo, como também contribuir para o embelezamento de nossa cidade. Projeto de lei número 01/2009, de 8 de junho de 2009. Da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade para as servidoras públicas municipais, nos termos da Lei Federal número 11.770/08. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A administração pública direta, indireta e fundacional do município de Guadalupe concederá a prorrogação da licença maternidade para as suas servidoras de acordo com o que prevê o artigo 1º da lei número 11.770/08. Parágrafo único. Estende-se este benefício às mães adotivas, conforme lei número 10.421, de 15 de abril de 2002. Artigo 2. A prorrogação será garantida à empregada que requerer até o final do primeiro mês após o parto e concedida... Voltarei a ler o artigo 2º. A prorrogação será garantida à empregada que requerer até o final do primeiro mês após o parto e concedida imediatamente após a fixação da licença maternidade, de que trata o incisivo 18 do capítulo do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3. No período da prorrogação da licença maternidade, a empregada receberá seu salário integral, mas não poderá exercer qualquer atividade remunerada, e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, 29 de janeiro de 2009. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Ofício número 177/2009. Encaminhada à Câmara Municipal de Guadalupe através do seu presidente José Lourenço Mouzinho Mota, pelo então prefeito Wallen Rodrigues Mouzinho. Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, enviamos a esta augusta Casa Legislativa requerimento da senhora Rosângela Paes Landim Araújo, com a finalidade de regularização de um lote de propriedade no município de Guadalupe, sendo que já construiu e já fixou residência no referido imóvel, estando na posse do mesmo há mais de 3 anos. Ressalta-se que a lei orgânica exige que a autorização legislativa para a alienação de bens imóveis municipais e que, verificando a situação do requerente e em atendimento à função social da terra, resolvemos firmar contrato de superfície com a requerente. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima.
A secretária termina de ler os pedidos do dia. E estamos aqui com dois projetos de lei que está faltando assinatura dos seus membros. Então, se está faltando assinatura, eu gostaria de saber se vão votar contra ou por quê. Porque não está, os projetos estão aqui sem assinatura. Então, só posso colocar em votação após um parecer de sim ou de não. para poder colocá-lo em plenário. Pode falar, vereador. Aqui tem um aqui da
modificação da lei.
Da avenida da lei da Asa Delta, do vereador Edivan.
Mateus Júnior.
Também tem outro do projeto do Código de Ética, que está com mais de mês que foi distribuído para cada vereador uma cópia para ser lido, para a gente colocar em votação. Porque senão nós estamos aqui trabalhando sem ter um documento de cobertura para nada. Eu achava que a gente devia dar prioridade, porque se ou votam ou não votam. Nós não podemos ficar aqui.
Foi dado o tempo.
Se a lei, nós temos aqui a lei orgânica velha. Regimento interno nem se fala. O código de postura também nem se fala, que está com mais de 15 anos que foi feito esse código de postura. Então nós estamos trabalhando aqui em vão. Eu achava que a gente devia combinar aí com os vereadores, como o Amadeu Júnior falou, que está disposto para fazer essa revisão, porque está tudo velho. E eu acho que a gente está aqui trabalhando, conversando de graça, praticamente de graça, não tem, eu não vejo. Eu acho que quem está aqui dessa situação é melhor estar em casa. E tem a data para ele colocar. Se ele não aprovou, é aprovado automaticamente. Só que tem uma alteração que eu estive olhando, na lei orgânica, que tem olhando aquilo, você não vê aquela votação do presidente da mesa ser por vereador mais votado, da segunda votação. Sempre toda, pode ver na lei, na Constituição, todo tipo de lei. É empossado o vereador mais velho e não o vereador mais votado na segunda votação, caso haja um empate. Eu tive lendo isso, comentei com a Lúcia, comentei com outros. Eu não sei como vocês deixaram passar isso. Pode ver em tudo, todo tipo de votação que existe, não existe votação daquele que tem mais voto. Se houve a votação aqui, primeira votação, foi empate, aí coloca novamente em votação, foi empate, automaticamente o vereador mais velho será o eleito. E na lei orgânica que está, como o vereador foi empate, primeira, botou na segunda, foi empate, é o vereador mais votado. Isso serve até de crítica, uma própria pessoa que eu mostrei. Isso não é para acontecer um negócio desse. Eu que vim acompanhando isso há muito tempo. E tem outra, é bom a gente dar uma olhada na lei orgânica, que nós trabalhamos em cima dela. Regimento interno, tem que estar aí, algumas alterações tem que fazer o regimento interno. O código de postura tem que estar aqui. Nós temos que. Falamos aqui na criação de uma comissão temporária para a cooperativa, não no sentido de criticar, né? No sentido de ajudar. Ajudar naquilo que for necessário. Se for errar, também haverá crítica. E aí tem a crítica construtiva, né? E tem todo tipo. Então, nós temos que fazer muitos trabalhos aqui na Câmara. Nós estamos terminando o primeiro semestre, e estamos aí, praticamente, eu vi só. Eu abro aqui, deu a palavra, o vereador fala aqui uma coisa, vai para lá, e nós só estamos descobertos em tudo. Tudo. Então, eu pedi a vocês aí que a gente faça um esforço para resolver esse problema. Eu estou com o código de ética, está com mais de mês, foi devolvido para as comissões, mais de mês. para as comissões e até agora não recebi nenhum parecer de nenhum, nem do presidente da comissão, nem dos membros. Se for para a gente fazer um código de ética, tudo bem. Vamos ficar aqui, pelo menos eu sou capaz de sair da vereança, que eu gosto de coisas corretas, não gosto de coisa errada, errado não é comigo. Eu gosto de cumprir as coisas certas. Onde eu não puder fazer minhas coisas certas, eu saio. Então, pode dizer, vereador.
Deixa eu botar logo esse projeto.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário, demais vereadores presentes e secretariado. Eu entendo toda a preocupação do nosso presidente em colocar alguns projetos que sejam resolvidos o mais rápido possível. Mas, infelizmente, esses documentos que o excelentíssimo presidente disse que já está com mais de um mês, só veio chegar na minha mão hoje. E isso também foi repassado para o presidente da Comissão de Justiça, o Edvan, hoje também. Em relação ao projeto do Fundeb, eu estou pleno a favor, porque já vinha discutindo antes. Em relação à nomeação da rua lá dos irrigantes, a comissão também foi favorável. Agora, em relação à cessão de dois terrenos, que a na Vila Dantas, seria muito irresponsabilidade minha eu dar um favor favorável a uma coisa sem eu nem ao menos ver, poder ver qual o terreno. Está com a documentação aqui, nós iremos analisar. Em relação ao Código de Ética, e eu acho que merece até uma discussão, ou então uma reunião, e já faço essa convocação ao presidente da Comissão de Justiça, porque possamos discutir alguns artigos aqui que eu já dei uma olhada e vejo que há uma necessidade de melhor esclarecimento. Então eu peço que esses três projetos aqui sejam encaminhados para a próxima sessão, para que possamos realmente dar um parecer com muita responsabilidade do cargo que está a nossa confiança, do presidente, do relator, que é a minha pessoa, e do membro, que é o excelentíssimo vereador Pierre. O vereador que, tanto ele como Edvan, irá até esclarecer alguns pontos a esse jovem vereador que está entrando esse ano. Essas são minhas palavras. Obrigado, presidente.
Tudo bem, vereador. Agora, eu vou saber de onde é que está partindo o erro. Se é dos assessores da Câmara, que estão deixando de fazer o serviço da Câmara para fazer particular, se for, eu tenho que me dizer, ser sincero comigo. Porque se essa Câmara está pagando os assessores que eu tenho aqui, é para eles corresponder com aquilo que ganham. Se eu despacho um documento, o vereador vem dizer para mim agora que está recebendo hoje. Então, o que é que eles estão fazendo aqui na Câmara? Vão ter que me dizer. Isso não é ameaça, nada. Isso é correto, porque é obrigação. Como é que nós temos uma coisa que, eu pensando que está correndo tudo bem, e está na situação que está, como o vereador acabou de dizer aqui. Isso fica feio, não é para mim, fica feio até para a Câmara, para todo. Até achando que a minha administração... Tem alguém, eu estou querendo ir, tem alguém puxando a corda. Porque todo vereador tem seu gabinete. Vou dizer agora, a partir de agora. Todo vereador tem seu gabinete e vai ser entregue toda a documentação no gabinete de cada vereador e vai ser protocolado. Não vou mais. Eu vou fazer isso aqui para eu ficar coberto. Para eu poder me precaver das coisas que estão ocorrendo na Câmara. Porque eu acho uma coisa, um negócio desse, que é impossível. O vereador está com toda a razão com o que ele está dizendo aí, que estão entregando esse documento. Então, eu não admito um negócio desse, De jeito nenhum. Eu não admito. Se a pessoa não quer, digo, você morre, eu não quero e nem vou fazer isso, porque assim, não gosto de você, tudo bem, não tem problema nenhum que eu procure para outro lugar. Eu não admito isso aqui. Documentação atrasada, porque o pessoal que trabalha aqui não entrega a documentação. Foi criado aqui na Câmara, a vereadora Lúcia veio aqui, com o apoio de todo vereador, cada vereador tem sua pasta própria, tem sua pasta para colocar o que foi pedido, o que foi respondido e tudo. E o que eu recebo é, o que eu recebo por último é isso aí. Que não estou recebendo documentação. Então, eu vou ter que analisar o meu pessoal que trabalha com a minha assessoria todinha aí, porque eu não admito desse jeito, não. Toda sinceridade. Não é perseguição, não é nada. É trabalhar correto. Ganhar e fazer pelo, e receber pelo que faz. A secretária vai dar continuidade com a leitura dos projetos. Projeto de lei, indicação.
Parecer número 09/2009, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 001/2009, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação da avenida com início no Asa Delta em direção ao projeto de irrigação e da outras providências. Primeiro, relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 001/2009, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação da avenida com início no Asa Delta em direção ao projeto de irrigação e da outras providências. 2. Da previsão legal. O artigo 94, inciso 16, estatui que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos. 3. O voto. O projeto é de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Quarto voto. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94 e com os artigos 13.1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do disposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 15 de junho de 2009. Senhor vereador Edivan Pereira Miranda, presidente. O senhor vereador João Ricardo Lima da Costa, relator. Senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, membro. Assinaram o presente parecer, que será encaminhado ao prefeito municipal. Parecer número 7/2009. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 005/2009, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre alteração de dispositivo da lei número 340/2007, que é o plano de carreira do magistério e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 005/2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alterações de dispositivos da lei número 340/2007, plano de carreira do magistério e dá outras providências. 2. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 12, inciso 11, artigo 94, inciso 11, e o artigo 133, inciso 9. Terceiro, votos. O projeto é de autoria do Poder Executivo. O referido projeto está de acordo com a Lei Orgânica do Município em seus artigos 12, artigo 94, artigo 133, inciso 9, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do disposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pelo presente, acolhemos. Votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 15 de junho de 2009. Senhor vereador, presidente da comissão, Edvan Pereira de Miranda. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Ricardo Lima da Costa. E o membro Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre.
A secretária Lúcia terminou de ler o projeto de lei do vereador Amadeu Júnior, com parecer favorável
da comissão.
Presidente Edivan, relator João Ricardo, membro Pedro Mariano Neto Fernandes. E tem outro aqui que trata da alteração do plano de carreira do magistério público, que foi lido agora pela secretária e um parecer favorável da comissão, pelo Edivan, presidente, João Ricardo, relator, Pedro Mariano, membro. Neste momento, eu vou colocar. Eu gostaria que o vereador me desse na ideia, se eu coloco individual ou se coloco dois. Então, eu vou colocar em votação. Tudo bem, agora só que eu enviei cópia para cada vereador. Cada vereador por ele, mas tudo bem, a sua ideia é muito boa, vamos aceitar. Essa casa é o seguinte, tudo que é bom, nós somos de acordo. Então eu gostaria que a vereadora Lúcia, como líder do prefeito, defendesse o projeto de lei do plano de carreira do magistério.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como já foi lido sessão... duas sessões anteriores a essa, o projeto de lei enviado pelo excelentíssimo senhor prefeito a esta Câmara, o projeto de lei número 05/2009, que dispõe sobre a alteração do dispositivo da lei 340. A lei 340, que dispõe sobre o plano de carreira de remuneração do magistério do município de Guadalupe, estado do Piauí. Ele faz a colocação principal desse projeto de lei é na alteração dos valores concedidos aos agentes, os trabalhadores da educação, né, que faz parte da carreira do magistério, e ele faz a alteração aqui no artigo 37 do plano de carreira. Então, eu vou ler o artigo 37 da lei e vamos ler o artigo que ele está fazendo a modificação para a gente ter a noção do que esse projeto de lei está sendo encaminhado à Câmara Municipal para essa alteração. Então, no artigo 37, o artigo 37 da Lei 340 dispõe sobre, 340/2007, dispõe sobre os vencimentos. Vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei, devida mensalmente ao professor pelo exercício das funções inerentes ao cargo efetivo. Então, é basicamente nesse ponto que o senhor prefeito está enviando a modificação, e aí ele faz a alteração. Os valores dos vencimentos dos cargos efetivos de professores em regime de tempo integral de 40 horas semanais será obtida pela aplicação do coeficiente de 100%, 100 pontos percentuais, que incidirá sobre o vencimento da jornada de trabalho parcial de 20 horas semanais. O artigo 2, que é a Lei 340, ela dizia, que eu lendo aqui hoje, quando ela dizia aqui que ele está fazendo essa alteração, que ela dizia que não era 100%, quando ele faz aqui. No artigo 37, o piso salarial profissional é o valor abaixo do qual o município não poderá fixar vencimento inicial da carreira do magistério público, da educação básica, para o cargo efetivo de professor na forma de nível médio, na modalidade normal, para a jornada integral de trabalho e de, no máximo, 40 horas semanais. Aí ele faz a alteração, né, do artigo 37B. O piso salarial profissional nacional dos professores do magistério, instituída pela Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, é implantado como piso salarial profissional da carreira do magistério público municipal e passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009. Então, resumindo aqui um pouco, porque tem vários outros artigos, se os vereadores tiveram a preocupação de verificar, tem outras modificações aqui com relação à remuneração de quem exerce cargo de confiança, né, de que eu li aqui hoje. Então, se a gente resumir aqui esse projeto de lei enviado à Câmara, é que, na realidade, o prefeito está querendo pagar o piso nacional estipulado pela Lei 11.738, né, dos profissionais do magistério público. Então, e aqui ele coloca a tabela a seguir, né? Todos os senhores vereadores têm uma cópia e ele coloca essa tabela que vai ser seguida. E também coloca que o município de Guadalupe pagará aos senhores professores o piso salarial nacional a partir de 1º de janeiro de 2009. Como a lei está sendo aprovada agora por esta casa, ele vai começar a pagar a partir de agora de junho, de janeiro até junho. Se ele tiver o orçamento, foi o que ele me comunicou, ele vai dar andamento, porque vocês vejam bem aqui que ele colocou também que a partir de junho, né, que vai ser paga. Tendo a prefeitura disponibilidade financeira, ele antecipará o pagamento às diferenças de janeiro a junho. Se o município ele tiver a disponibilidade financeira, ele irá pagar. Então, eu coloco aqui, me coloco à disposição, estou aqui, tem outros assuntos que eu ia colocar bem aqui, mas eu não tive tempo de grifar aqui. Eu irei grifar aqui e aí alguém que queira fazer mais alguma colocação a respeito?
Olha, como aqui, nesta casa, até o momento, não chegou a indicação do vereador da oposição. Até agora, esta casa não recebeu uma correspondência informando quem é o vereador que fala em nome da oposição. Gostaria que a gente reunisse o grupo da oposição e que enviasse uma correspondência para essa presidência para eu poder saber me dirigir o vereador ou a vereadora que é da oposição. Porque, quando eu falei o líder do prefeito, porque eu recebi uma correspondência do prefeito indicando o líder. Agora, a bancada da oposição, gostaria que fizesse o mesmo papel, enviasse uma correspondência para essa presidência, informando o nome da oposição, o vereador, da oposição que realmente não sabe, mas todo respeito, a vereadora está aqui, não consta o nome dela aqui, mas todo respeito. Se foi indicada, eu ia colocar para eles indicarem. Vai ficar sabendo quem é. Porque senão o negócio está indo, todo mundo está. Ninguém sabe, vai perdendo o controle de tudo. Então tudo bem, então com a vereadora Surama, que vai falar sobre o projeto do magistério pela oposição.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, colegas professores aqui presentes, professoras e comunidade aqui do público. E amigos ouvintes da cidade do interior. Então, venho a esta tribuna para discutir a respeito sobre o projeto de lei 005 de 2009 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, o Ali Mouzinho. O que nos apresentou o artigo 1º, né, parágrafo 2º, em relação a este projeto de lei, onde é redigido que os vencimentos de cargos efetivos de professor em regime de tempo integral, 40 horas semanais, será obtido pela aplicação do coeficiente de 100 pontos percentuais. O que eu quero ressaltar aqui, como professora e os demais ouvintes que estão nos ouvindo, é que este direito que hoje nos é dado, ele já foi nos tirado há anos atrás. Porque o professor que trabalhava 40 horas, ele tinha o seu segundo turno, as outras 20 horas, os seus 100% em cima desse vencimento. Gestões passadas para trás cometeram esse erro gravíssimo de modificar esse percentual, que era em torno de 75%. Logo após, veio um aumento de 5%, ficou em 80%. Mas hoje, graças a Deus, né? A gente tem só que agradecer. Eu não sei aqui me perguntar e nem questionar a respeito de uma pessoa que é convidada assim para participar das administrações atuais do município de Guadalupe, o senhor Petrônio, que ele vem, sai de Teresina para vir prestar um serviço à Secretaria de Educação. Ele mesmo tira um direito que é nosso e vai embora. Anos depois ele volta retornando um direito que é nosso. Então eu não sei se esse senhor, esse cidadão é um santo ou o que, que ele é. Fica essa pergunta no ar. Eu só sei que aqui hoje nós estamos resgatando um direito que já era conquistado e que foi nos tirado. Eu quero bem, como professora que sou, que é a minha profissão, deixar isso registrado nesta casa legislativa. Que esse 100% que hoje está sendo repassado nas 20 horas semanais era um direito que nos foi tomado às gestões passadas. Não quero aqui questionar quem errou. Quem errou tem que ser punido. E essa pessoa que cometeu esse erro, com certeza, já pagou pelo erro que foi cometido. Em relação ao artigo 2º dessa lei, da Lei 340, que é do nosso plano de carreira, nesse projeto de lei 005 do atual prefeito, ele passa a vigorar acrescido da subseção 1A, né? E 37B. O que está sendo acrescido dentro desse artigo? O piso salarial profissional. Não é que o prefeito Wally queira dar aos professores de Guadalupe. O prefeito municipal Wally Mozinho vai atender ao governo federal a um artigo que é para ser implantado em todos os municípios, o piso salarial nacional aos profissionais do Magistério Público Municipal. Então, aqui não é uma cortesia.
Olha, meu senhor, um momentinho, é? Vereadora. Eu passei a palavra para a Vossa Excelência, não discutir esse plano que já foi discutido com em grupo com os professores. Vossa Excelência está aí para dizer o que o grupo achou.
Vossa Excelência,
não é
para discutir.
Discutir o que é
o que está
escrito.
Sendo implantado ou
eu
não.
Estou dizendo que está aqui, não estamos para discutir o plano.
E o que eu estou fazendo aqui, Vossa Excelência?
Vossa Excelência foi dada a palavra para dizer o que achou do plano. O que achou do plano.
Eu não estou discutindo o que está aqui no plano. O que, é que eu estou discutindo aqui no artigo A? O piso salarial profissional do professor. O que foi dito pela líder é que o
não
prefeito
vamos fazer
agindo.
Desse plenário palanque político.
Eu estou...
Isso eu digo toda a vida,
a
digo
palavra
isso.
Está... Eu gostaria que Vossa Excelência visse e que deixasse essa vereadora se pronunciar e fazer o meu pronunciamento.
Nós estamos aqui tratando do assunto que foi discutido com todo o pessoal. Era para dar o resultado da discussão. E não está lendo artigo por artigo e dizendo o que achou que nós. Se você não tem que dizer o que achou da palavra. A palavra está suspensa. Está suspensa porque foi dada a palavra para um assunto e está sendo. Defender o projeto. Não é defender.
Mostre para mim o que eu estou falando aqui fora desse projeto de lei. Mandar pelo prefeito.
Vereadora, a Vossa Excelência está com a palavra cortada e não fala. Agora não falam porque estão botando uma coisa e estão confundindo. Estão discutindo projeto que eu dei para todo mundo, todo vereador, toda professora viu. Para discutir o projeto, para dar o que foi que achou, e não para estar aqui discutindo item por item.
Está aqui, Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência está tanto em ética, e não está tendo ética com os colegas vereadores. Vossa Excelência está aqui para nos representar, não para ser autor.
A palavra vai ser concedida, vamos continuar a nossa sessão com a palavra. Não, a palavra da vereadora Surama está cortada por essa presidência. Não é nada de autoridade. Eu quero cumprir aqui, tem que ter trabalho. Fora do ar. Fora do ar. Isso. Olha, eu vou suspender a sessão. A sessão não vai ter mais a sessão hoje. Está suspensa a sessão por hoje. Por falta de respeito da vereadora Surama. Tem que deixar bem claro. Bota no ar isso para ficar bem claro. Por falta de respeito. Porque ela foi designada para cá para falar sobre o projeto e não discutir o projeto. E não discutir. Foi para ela dizer o que ela achou do projeto na discussão que foi feita entre os vereadores. E não discutir item por item. Porque foi dado para cada vereador aí.
Senhor presidente.
Então a sessão de hoje está encerrada. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje.